Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do Grupo Equatorial, referente ao segundo trimestre de 2026. Estão presentes o CEO da companhia, Sr. Augusto Miranda, o vice-presidente, Sr. Leonardo Lucas, o diretor de regulação, Sr. Cristiano Logrado, a diretora de estratégia e RI, Sra. Tatiana Vasques, e o Sr. Lio Aquino, presidente da Equenergia, que ao final estarão à disposição para responder a eventuais perguntas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de relações com investidores da companhia, ri.equatorialenergia.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Equatorial e as informações atuais disponíveis para a companhia. Estas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que estes resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao senhor Augusto Miranda. Por favor, senhor Augusto, pode prosseguir.
Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados. Antes de iniciarmos os destaques do trimestre, gostaria de ressaltar que, para melhor comparação dos números aqui apresentados com o segundo tri de 25, realizamos ajustes excluindo o resultado do segmento de transmissão, o qual desinvestimos em dezembro de 2025. Entendemos que essa abordagem oferece uma visão mais clara e comparável da nossa performance contínua. Encerramos o período com aproximadamente 10 bilhões de reais em caixa, o que representa 2,5 vezes a dívida de curto prazo, reforçando uma posição de liquidez importante para lidar com o ano de 2026. Em relação ao indicador de dívida líquida por EBITDA, observamos um aumento de 0,4 vezes em relação ao primeiro tri de 26, influenciado principalmente pelo pagamento de 5,6 bilhões de reais pela aquisição da participação da Copasa. Vai lembrar que o EBITDA de 12 meses ainda consta o ganho de capital decorrente da venda dos ativos de transmissão, que permanecerá até o terceiro tri de 26. No que tange às compensações, seguimos uma trajetória positiva de redução de 16 milhões de reais, ou 18,3%, refletindo o nosso foco na melhoria contínua da qualidade de serviço. Do lado operacional, tivemos um segundo tri marcado por avanço. O mercado Fio B cresceu 4,2%, impulsionado pelas nossas concessões do Pará, Amapá, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Sul e Piauí. Neste tri, tivemos uma mudança no faturamento do Grupo A de Alagoas, que ocasionou um escorregamento de um mês de faturamento para o terceiro trimestre. A ajustar este efeito, o mercado Fio B teria crescido 5%. O indicador de perdas se manteve abaixo do nível regulatório em uma visão consolidada, com uma diferença de um ponto percentual com destaque para o Maranhão, que passou a figurar novamente dentro do patamar regulatório. Em relação aos indicadores de qualidade, observamos redução do DEC em todas as distribuidoras do grupo, no comparativo com o primeiro tri de 26, e com destaque para o Amapá, que reduziu 2,5 horas, e para o Piauí, que se enquadrou dentro do limite regulatório. Este desempenho reforça o compromisso do Grupo Equatorial com a qualidade, eficiência e melhoria contínua do serviço, sustentado por disciplina na execução. Ainda neste tri, aderimos a aproximadamente 911 milhões de reais de um passivo total de 2,8 bilhões de reais ao Acordo Gaúcho na CED, garantindo uma melhora relevante nas condições dos passivos da empresa. O desconto de 75% sobre os juros e multas, equivalente a 355 milhões, já está refletido no resultado e sobre o saldo remanescente e sobre o saldo remanescente, até 60% do pagamento poderá ser realizado por meio de precatórios adquiridos com deságio, cuja liquidação está prevista para o segundo semestre. Por fim, gostaria de destacar a relevância da aquisição da participação na Copasa, que representa um marco importante na trajetória de crescimento da Equatorial. Essa conquista reforça a nossa capacidade de identificar e capturar oportunidades de geração de valor, refletindo mais de 2 décadas de excelência operacional, disciplina na alocação de capital e consistente capacidade de execução. Temos grande orgulho desse movimento estratégico, que amplia nossa presença em um setor no qual acumulamos experiências e resultados comprovados. Seguimos focados na conclusão das etapas regulatórias remanescentes e estamos preparados para implementar nosso plano de criação de valor, sempre comprometidos com a geração de retornos sustentáveis para nossos acionistas e demais stakeholders. Agora eu passo a palavra ao Léo no slide 5, onde vamos iniciar com a visão consolidada do desempenho econômico-financeiro do grupo. Com você, Léo, por favor.
Obrigado, Augusto, e uma boa tarde a todos. Vou falar aqui rapidamente sobre a performance econômico-financeira do grupo, em uma visão consolidada e ajustada. Nossa margem bruta consolidada cresceu 7,7%, impulsionada principalmente pelo desempenho do segmento de distribuição, refletindo o avanço do mercado e o aumento da tarifa FIOB. O EBITDA consolidou avanço de 0,8%. Desconsiderando a equivalência da Sabesp no nosso EBITDA, o crescimento teria sido de 4,1%, evidenciando a evolução do segmento de distribuição, que iremos detalhar mais adiante. O lucro líquido societário, antes das participações minoritárias, reportado no trimestre, totalizou 653 milhões, impulsionado pelo reconhecimento do ganho com a adesão do Acordo Gaúcho. Já na versão ajustada, que desconsidera esse efeito e a retirada do resultado de transmissão para fins comparativos, o lucro líquido ajustado sofreu uma redução de 80%, refletindo principalmente o aumento da despesa financeira no período, tanto pelo aumento dos juros como do saldo da dívida associado ao atual ciclo de investimentos antes das revisões tarifárias que se aproximam. A relação dívida líquida por EBITDA ficou em um patamar de 3,1 vezes, com uma elevação de 0,4 vezes em relação ao trimestre anterior, principalmente, como já mencionado pelo Augusto, pela aquisição da participação na Copasa. Vale destacar que, para fins de covenants e conforme redação contratual, o EBITDA considera, além do resultado da Equatorial e a equivalência da Sabesp, um cálculo pro forma do que teria sido a equivalência patrimonial da participação da Copasa nos últimos 12 meses. Desta forma, há uma compreensão melhor do verdadeiro impacto desta nova aquisição na alavancagem. Neste trimestre, continuamos com uma forte atuação no mercado de capitais, focando na melhoria do perfil da dívida através do aumento do prazo médio e da redução dos spreads das dívidas em CDI, que hoje está em CDI mais 0,57 pontos por cento ao ano. Para este trimestre, captamos 7,6 bilhões, sendo 5,1 bi destinados para aquisição da Copasa, com custo médio de CDI mais 0,8% ao ano. O prazo médio da dívida, excluindo a dívida para aquisição de participação da Copasa, seria de 5,9 anos, e com Copasa, 5,6 anos. Diante de um cenário tradicionalmente mais volátil por conta das eleições, trabalhamos para antecipar nossas captações, preservando flexibilidade financeira e buscando condições competitivas de funding. Por último, trazemos o montante de investimentos realizados no trimestre, que somam cerca de 2,6 bilhões, uma redução de cerca de 4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Vamos agora para o slide 7. Aqui, no slide 7, trazemos uma visão geral sobre a performance operacional e comercial consolidada das nossas distribuidoras, além dos destaques financeiros do tri. Do lado esquerdo, podemos observar um forte crescimento de mercado, sendo 4,7% de energia injetada e 4,2% do mercado Fio B. Vale frisar que mesmo com o cenário de expansão da base de mercado, a companhia manteve trajetória de redução de perdas, com queda de 0,2 ponto percentual ao comparar com o segundo tri de 2025. Neste trimestre, tivemos uma arrecadação de 97,32% e a PSLD de 1,26%, influenciadas, de um lado, pelo aumento da inadimplência, e do outro, pelo crescimento forte de faturamento no período. Em relação aos indicadores de qualidade, apresentamos melhora em todas as distribuidoras do grupo, com 5 das 7 enquadradas no limite regulatório do DEC. Entre as companhias ainda fora desse limite, vale destacar que o Rio Grande do Sul possui um DEC contratual específico para esse ano, enquanto Goiás segue com o waiver para o indicador de DEC, estando apenas 0,06 hora acima do regulatório. No FEC, todas as distribuidoras permanecem enquadradas nos limites regulatórios. E, como reflexo dessa evolução operacional e da melhora de qualidade do serviço, registramos uma redução de 18,3% no nível de compensações na comparação entre os trimestres. Do lado direito do slide, podemos observar um crescimento de margem bruta das distribuidoras de 10,4% no trimestre, refletindo principalmente a maior tarifa Fio B e o maior mercado do período. Já o PMSO ajustado por consumidor das distribuidoras nos últimos 12 meses apresentou crescimento de 4% em relação ao segundo tri de 25, abaixo da inflação do período. Em uma visão ajustada pelas compensações, o crescimento foi de apenas 1,2%, refletindo os avanços na qualidade operacional, combinada com a disciplina de uso eficiente de recursos. Só nos últimos 12 meses, tivemos uma redução de 102 milhões de compensações pagas aos consumidores. O crescimento do EBITDA ajustado da distribuição foi de cerca de 8%, influenciado principalmente pelo aumento da margem bruta. Vale lembrar que o custo de remoção está sendo considerado para fins de comparação, impactando o EBITDA ajustado em ambos os trimestres. Agora, vamos ao slide 9. Vamos olhar aqui para os outros segmentos do grupo. No segmento de saneamento, apresentamos um EBITDA de 6,6 milhões, uma redução de 10,4% em relação ao segundo tri de 25. Porém, vale destacar que a comparação é impactada por um efeito registrado no segundo tri de 25, relacionado a uma reversão de provisão em função da conclusão de um inventário. Desconsiderando esse efeito, o EBITDA apresentaria um crescimento de 24% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, fruto do crescimento da margem bruta. Adicionalmente, seguimos avançando com a cobertura de água e esgoto e apresentamos um nível de PSLD sobre ROV menor que o trimestre passado. No segmento de renováveis, apresentamos um EBITDA ajustado da Ecoenergia de 135,3 milhões, 22,6% menor entre os períodos, reflexo principalmente da menor geração no período. Aqui também trazemos uma visão do curtailment, aberto pelos critérios de confiabilidade energético e indisponibilidade externa, e o seu impacto financeiro desde 2023. Em relação ao ressarcimento do curtêimer, tivemos um avanço importante nas últimas semanas. O Ministério de Minas e Energia publicou a portaria normativa número 140, que regulamenta os procedimentos para operacionalizar a compensação prevista na Lei 15.269, abrangendo os eventos de confiabilidade e indisponibilidade externa ocorridos entre setembro de 2023 e novembro de 2025. Entendemos que essa regulamentação representa um passo relevante para dar efetividade ao processo de ressarcimento. E seguimos acompanhando sua implementação e contribuindo ativamente para as próximas etapas. Agora, passo a palavra para o Augusto.
Obrigado, Léo. E para encerrar, gostaria de compartilhar nossas principais prioridades para os próximos meses. Na Copasa, o nosso foco no curto prazo está em concluir a definição do time de gestão, acompanhar o plano de 100 dias e cumprir os ritos para assumir a companhia, que incluem a realização da AGE, que deverá ser convocada nos próximos dias. No segmento de distribuição, temos uma agenda regulatória bastante relevante e positiva para as distribuidoras, onde estamos contribuindo ativamente, além das revisões tarifárias da CED e da CEA para este ano. Também concluiremos a liquidação do Acordo Gaúcho, com pagamento utilizando os precatórios, capturando os benefícios adicionais previstos para a companhia. Do ponto de vista operacional, manteremos a disciplina na gestão de custos, sem abrir mão dos recursos necessários para melhorar continuamente a qualidade da operação e a experiência dos nossos clientes. Por fim, continuaremos avaliando oportunidades que sejam aderentes à nossa estratégia, sempre mantendo a disciplina na alocação de capital, característica da Equatorial. Agora, passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone de QIA que aparece na parte inferior de sua tela e digite a sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. A nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Guimarães, do Itaú BBA. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir.
Oi, pessoal, boa tarde. Duas perguntas rápidas aqui. Primeira, vocês podem dar uma cor sobre como que a gente vai ver a dinâmica de PMSO e CAPEX voltado para a qualidade? Que nas últimas semanas a gente viu uma preocupação um pouco maior com o aumento de despesas para atender as metas de qualidade, principalmente a meta de conjunto. E a segunda pergunta é um pouco mais sobre estrutura de capital. Vocês divulgaram um covenant de 3,1 vezes, mas ele ainda tem o on-off da venda da transmissão. Então, com o número ajustado em 3,6 vezes, vocês já comentaram algumas vezes que a estrutura de capital ideal ficaria entre algo de 3 a 3 vezes e meia, mas que em um cenário de juros um pouco mais pressionados ficaria mais próximo de 3. Então, vocês consideram alguma coisa para otimizar a estrutura de capital, alguma reciclagem de ativos ou algum outro tipo de ação? Obrigado.
Lucas, né? Oi, Lucas, obrigado aí pela resposta. Eu e Léo vamos responder isso aqui, fazer um jogral. Na verdade, sobre a qualidade, você vê que a gente vem, ao longo do tempo, os indicadores, né? A gente tem empresas em vários estágios de vida, né? Empresas mais maduras, empresas menos maduras, né? E a gente vem, se você olhar, pilotando esse processo de uma forma assim, muito, eu diria que muito feliz. Se você olhar, a gente vem com os indicadores enquadrando as empresas, o FEC, né? Se você olhar, já vem há muito tempo bem enquadrado, o DEC, você vê que a empresa também, cinco das sete empresas, elas vêm enquadradas, lembrando que Goiás, como o Léo bem citou, nós estamos apenas de 0,06 já para atingir o regulatório que a exigência é para 2028, né? A gente já está praticamente já tocando. E também no Rio Grande do Sul, que é uma situação um pouco atípica. Você vê que a gente vem justamente, a gente tem uma curva lá ajustada pelo contrato e que a gente está muito justamente em cima dessa curva, né? Então a gente está aí, e outra coisa são os conjuntos, né? A gente sempre retratou aqui que a questão, a curva dos conjuntos, a gente negociou isso muito, negociou muito bem com a ANEEL, a gente tem uma trajetória e a gente vem trimestre a trimestre, ou mês a mês, eu diria, você vê que a gente vem cumprindo isso, né, também com louvor. Ou seja, a gente vem tendo qualidade, você tem a questão da própria da perda também, né? Mesmo num ambiente mais às vezes com alguns desafios, você tem o quê? Então, o DEC, o FEC, os conjuntos, né? E você vê que o custo sob controle. Então, eu diria que a gente tem feito isso com louvor e continuaremos assim, tá certo? Continuaremos justamente conduzindo dessa maneira aí, com prudência, na qualidade, conciliando o PMSO e também conciliando a questão da qualidade. Né?
Obrigado, Lucas,
Oi?
pela pergunta. Com relação à alavancagem, né? De fato, estamos num ambiente um pouco mais deteriorado, né? Cuja melhora vem, vamos dizer assim, caminhando de uma maneira mais lenta, né? As coisas têm começado a evoluir um pouco em termos de níveis de juros. Porém, muitas das vezes é nesse tipo de ambiente que surgem oportunidades interessantes. Então, cabe sempre dizer que nós temos um saldo importante, né, de obras que foram feitas e que nessa fotografia do momento estão batendo na nossa dívida líquida, mas não estão repercutindo no nosso EBITDA. Então, esse ano nós vamos ter a revisão tarifária do Rio Grande do Sul e do Amapá, né, que devem ter o seu desfecho esse ano. No ano que vem, no começo do ano, devemos ter a revisão tarifária do Pará, né? No ano seguinte, vamos passar a ter a revisão tarifária de Goiás, que é uma das maiores, se eu não me engano, Piauí. Então, de forma que, a partir desses processos de revisão tarifária, essa parcela que hoje está batendo apenas do lado da dívida líquida vai passar a partir de então, a fazer parte também do EBITDA, uma vez que essas bases sejam reconhecidas, né? Então, nós temos uma flexibilidade também interessante. Tudo isso é posto na conta no momento em que a gente faz um movimento inorgânico, né, visando gerar valor, mas sempre com muita responsabilidade, observando a velocidade de quando as coisas passam a ficar equilibrados.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Travitsky, do Safra. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir.
Olá, Beto, boa tarde, obrigado pela oportunidade aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é relacionada à inadimplência, né? Mas para entender como vocês estão vendo a dinâmica de evolução desse indicador, tanto, né, ao longo desse último ano, desses últimos trimestres, como para frente, né, dado a situação um pouquinho mais deteriorada da economia, e se puderem comentar também como vocês esperam que evolua esse tema, o tema da atualização do banco de preços ali da inadimplência na ANEEL, e como isso pode contribuir para esse indicador aí na empresa, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é mais para pegar um pouco de vocês aqui, o cronograma, né, o calendário aqui para os próximos passos aí da Copasa, né? Quais seriam as primeiras os primeiros movimentos aqui? Vocês já comentaram um pouquinho, mas só pegar um pouquinho mais de detalhe aqui nesse tema, tá? Obrigado.
Daniel, obrigado. Só para confirmar a sua pergunta, a primeira com relação à
As coisas estão bem.
inadimplência e a outra com relação ao banco de preços,
Ainda
correto?
pega isso também.
Inadimplência e banco de preços.
Não,
Ah,
não é banco de
regulatório.
preço, é inadimplência também. É o banco de dados de inadimplência que ele mencionou.
Ok. E
Pois
aí,
é,
Léo?
Daniel.
E aí? Fala, Léo. Ali.
Bom, com relação à inadimplência, com relação à inadimplência que é verificada no TRI, a gente tem visto, né? Tem visto um ambiente com a inadimplência realmente um pouco piorada, é um reflexo, parte disso é um reflexo do que a gente tem visto. A gente segue com um número muito interessante de arrecadação nas categorias de poder público e de alta tensão, né? E a gente observa esse movimento mais no mercado de baixa tensão, onde também, por outro lado, Daniel, a gente tem visto um faturamento, né, mais robusto, especialmente em função do volume e em alguns outros lugares em função de tarifa. Recentemente, a cada 2 ou 3 anos, nós conduzimos um trabalho aqui dentro, né, Augusto, de trazer sempre alguma consultoria diferente para fazer uma análise de todas as ferramentas que a gente vem fazendo, de régua de cobrança, de distribuição de equipes, né? E esse ano é um desses anos que a gente faz a cada tempo em tempo, né? Então, recentemente também concluímos a fase de diagnóstico de preparação e a gente está aí, espera também no segundo semestre poder já lançar mão, além das iniciativas que a gente busca aqui fazer para eficientizar as ações nesse sentido, também de contar com novas contribuições, né? Então, e a gente segue aí buscando melhorar a performance nesse nosso nível de arrecadação. Com relação à parte
Aí,
regulatória.
Léo, vale lembrar que desde abril, né, a gente sentiu algum esse movimento, a gente realmente fez esse trabalho que você citou, a gente está realmente readequando as ferramentas, né, olhando em cada segmento qual o comportamento, em cada região. Esse trabalho a gente continua mergulhado nele justamente para enfrentar esse ambiente, né, que mostra algum sinalzinho de deterioração, ok?
Com relação, e essa deterioração se comunica muito com a sua outra pergunta, né, que eu vou passar aqui para o Cristiano, nosso diretor de regulação, que ele vai responder essa segunda parte.
Acho que vocês devem ter acompanhado que a ANEEL abriu recentemente a consulta pública sobre o componente PD do fator X, uma abordagem
Bastante.
interessante. O cronograma da agência prevê a abertura agora em setembro de uma outra consulta pública para abordar três temas: receitas irrecuperáveis, perdas não técnicas e as áreas de severa restrição operativa. Tá? Os três temas estão interligados e a expectativa é a conclusão para ser aplicada na revisão tarifária da Light no ano que vem, em março do próximo ano. Então, a ideia é abrir agora em setembro, fazer a discussão e concluir ainda no primeiro tri de 2027. Esse é o cronograma que está posto hoje pela agência, né? A expectativa é que tenha reformulação metodológica como um todo, mas dado toda a defasagem que tem, ainda assim se espera um sinal positivo para todas as distribuidoras na atualização dessa base de dados.
Perfeito. Daí, se puderem só comentar um pouquinho sobre o cronograma para a Copasa, né? Vocês comentaram um pouco dos primeiros movimentos, aí, se vocês puderem só para a gente entender aqui como que isso caminha aqui ao longo dos próximos meses, agradeço.
A Copasa, daquele rito, você viu aí aquele processo todo com o CAD, né? Depois que o CAD liberou e publicou a ata lá da reunião. Então, em cima disso, agora a gente está encaminhando os procedimentos para quê? Para você fazer a GE, onde a gente, naturalmente, nós iremos encaminhar as providências de eleição do conselho, né? Em posse do conselho, e as demais providências que advirão daí. Então, breve aí vai ser essa convocação, tá certo? E justamente seguir aquele rito normal que que já é de praxe, ok?
Perfeito, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Arthur Pereira, do JP Morgan. Por favor, senhor Arthur, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Duas perguntas sobre a agenda regulatória. Uma que o Cristiano chegou até a comentar sobre o fator de produtividade. Queria saber se vocês poderiam elaborar um pouco mais como que é a visão de vocês da proposta ali já publicada e quais que são as contribuições que vocês esperam ali entregar para essa consulta pública. E além disso, qual que é o timeline também para discussão e possível aplicação da nova metodologia. E aproveitando, né, a gente acabou passando aqui por vários outros assuntos da agenda regulatória, não só apenas do setor de distribuição, mas também de geração. Queria ouvir de vocês, além do que já foi colocado aqui do fator PD, das receitas recuperáveis, né, e ali do próprio curtailment também, quais outras agendas no setor de distribuição que vocês acreditam que podem avançar nesses próximos 12 meses? Sei que tem uma discussão sobre a regulação, o arco regulatório, até o banco de preço. Quais temas vocês acreditam que há tempo hábil para avançar nos próximos 12 meses? Obrigado.
Tá. Boa tarde, obrigado pelo questionamento. De fato, a ANEEL abriu a consulta pública do PD, né, da componente PD do fator X. O prazo de contribuição é até 30 de agosto. e está todo mundo empenhado nesse trabalho, até para garantir que a ANEEL conclua essa consulta ainda em 2026. Tá? A nossa visão geral é que a abordagem veio positiva, principalmente a opção número 3 da ANEEL, que ele calcula a produtividade média do setor com a média da companhia. Tem ganhos interessantes ali para todas as companhias, principalmente para a gente, que tem um mercado um pouco mais forte do que a média do setor. Em termos de contribuições, a gente visualiza, sim, alguns pontos-chave ali. Acho que um dos principais é a fórmula de extrapolação da base de remuneração depois da última revisão tarifária das companhias. A abordagem da ANEEL é muito conservadora, a gente tem a visão de que é possível fazer um trabalho mais realista nesse aspecto, e isso tem um impacto importante para a gente, principalmente quando você tem uma aceleração do ritmo de crescimento de investimentos em relação ao ciclo anterior, né? Também se avalia a possibilidade de segregar empresas de grande e pequeno porte. Isso gera deixa mais claro e especifica de forma mais clara a produtividade das empresas de grande porte. E também a atualização da janela temporal, avançando até 2025. Né? Isso já é uma etapa importante. Claro que a agência já sinalizou que pretende fazer atualizações periódicas a cada ano. Esse conjunto de contribuições deve gerar um benefício bem interessante em relação ao que está posto lá. Né? Para a janela dos 12 meses, tem dois temas importantes aí que a gente está trabalhando. Um deles é o banco de preço regulatório para base de remuneração. Também está com uma defasagem importante. E Lourdes pretende buscar um trabalho em duas etapas: uma simples atualização da base de dados, mantendo a metodologia atual, e depois uma discussão metodológica. Esses dois trabalhos, a discussão metodológica começaria no primeiro semestre do próximo ano, e a atualização da base de dados pode ser que seja ainda no finalzinho desse ano e no início do próximo ano, mas é uma etapa importante. E a gente está num trabalho de sensibilizar a ANEEL quanto à importância de revisitar também a metodologia do WACC. Então, já houveram alguns trabalhos que foram divulgados no final do ano passado sobre esse assunto. A gente tem trabalhado internamente junto com a Abrad nesse assunto com a ANEEL, para sensibilizar a ANEEL da necessidade de fazer uma atualização metodológica do cálculo do WACC também, por conta da mudança estrutural que teve no mercado como um todo, desde que a metodologia foi definida em 2020. Tá? Também um elemento importante de trabalho que deve avançar nos próximos 12 meses.
Super claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Lima, do Santander, que diz: podem comentar a atual expectativa de vocês para o comportamento de custos de remoção nos próximos trimestres?
Boa tarde aí. Obrigado, Guilherme, pela pergunta, né? Bom, o custo de remoção ele tem uma relação direta com o ritmo dos investimentos. Então, na medida em que você vai se aproximando dos processos de revisão tarifária, é normal que você acelere os investimentos, especialmente aqueles investimentos de substituição, onde você faz uma substituição, né, de equipamentos ou redes que estão mais degradadas, né? Por redes novas. Então, nesses tipos de investimento de substituição, há a presença do custo de remoção. Além dessa relação com o nível de investimento, que tende a ser maior na segunda metade dos ciclos tarifários, tem também uma outra relação com, vamos chamar assim, a campanha, as ações que você faz para promover o encerramento dessas obras, o encerramento que vem junto com a capitalização, por exemplo. Nos momentos em que você intensifica esse processo de capitalização, naturalmente o registro desse custo de remoção ele aparece. Então, ele tende a ter um comportamento vinculado ao nível de investimento e o nível de capitalização, ou seja, próximo dos processos tarifários, que é um pouco onde nós estamos, ele tende a ser mais alto. Passado isso, ele tende a recuar um pouco. Neste trimestre em particular, podemos observar que boa parte do crescimento do custo de remoção se deu nas empresas que estão em processo de revisão, notadamente o Rio Grande do Sul, onde dos 70 milhões de crescimento desse custo, 50 ocorreu na empresa do Rio Grande do Sul. Nós investimos cerca de pouco mais entre 3,5 bi, mais ou menos, de investimentos feitos no ciclo, mas nesse último trimestre nós capitalizamos 900 milhões de reais, uma concentração grande que traz junto no bojo desse encerramento o registro não só das obras que você concluiu e adicionou na base, como também dos custos de remoção associados às substituições.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de QA, que aparece na parte inferior da sua tela, e digitar a sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia.
Obrigado. E para encerrar, eu gostaria de reforçar o nosso compromisso com a geração contínua de valor para os nossos investidores, sustentada pela entrega consistente de resultados nos diferentes segmentos em que atuamos e por uma gestão financeira sólida e disciplinada. Aproveito também para lembrar que nosso time de relações com investidores permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e apoiá-los após este call. Novamente, agradeço o interesse na companhia e por fazerem parte do nosso call de resultados. Tenham todos uma boa tarde.
A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.